Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos a um novo podcast. Nunca sei se diga podcast ou podcast. Tipo aquelas palavras que depois passam para português, tipo hambúrguer e coisas assim. Será que podcast, a palavra podcast já atingiu esse patamar? De passar a ser uma palavra portuguesa também? Deve ser, não, porque não há equivalente. Não há tipo programa radiofónico informático de download automático nos aparelhos celulares. Olá, estou aqui em Angra do Heroísmo, que é uma cidade muito bonita. Voltei à Ilha Terceira. Eu sei que disse que não voltava a gravar enquanto caminhava, mas pronto, aqui estou a gravar enquanto caminho. Mas também não é... como é que eu vou explicar? Não vou propriamente estar aqui a fazer grandes relações intelectuais sobre a vida. É mesmo só para mandar um olá e dizer e marcar ponto. Tipo, gravei na Terceira. Está de noite, são 9:15 da noite. Estou a regressar ao hotel. Está frio para caramba. Aquele tipo de frio que é tipo 0,2 graus a menos do que aquilo que está agora e começava a nevar. Vocês não muito bem ver. Eu estou a falar e estava assim, filme da boca. De tanto frio que está aqui. Mas é um frio saudável. Como dizem os velhinhos. Os velhinhos, uma classe à qual eu cada vez mais sinto que pertenço. Como dizem os velhinhos, é um frio saudável que é seco. Não é úmido. Aquele frio que é bom, faz bem aos ossos. Eu não sei se faz bem aos ossos, mas está frio para grama. Tipo aquele pessoal que fica sempre admirado. Fogo, fica frio de repente, não vê, mano? Tipo, fogo. Tipo, como se a gente não estivesse literalmente em dezembro. Mas pronto. Bah, até já. Introdução mais rápida de sempre. Até já. Olá, tudo bem? Olha só, eu estou aqui no meu carro, à espera de uma pessoa, e eu estava a ouvir rádio. E eu vi, e estava a ouvir, porque sempre calhou, a Antena 2. Vocês sabem que a Antena 2 é aquele canal intelectual, aquela rádio intelectual, não é? Tipo, música clássica altamente obscura, de realizadores alemães do século XVIII, merdas assim, que um gajo não percebe aquela merda. Tipo, música contemporânea, que é só um gajo a bater com uma garrafa num cone de esgoto durante 40 minutos em fá sustenido e cenas assim. E até agora estava a ouvir uma entrevista que era um fulano a falar com outro fulano. Opa, mas estava a ser até engraçado. Porque era mesmo aquela entrevista intelectualoide, sabe? Que é tipo... Para começar, eles tinham voz de intelectual. Assim, aquela voz tipo, sabe, hoje de manhã, quando acordei e li 7 livros, sim, foram apenas 7, porque estava um pouco indisposto, costumam ser 52. Falavam tipo, os dois com a mesma voz. E depois, é tipo, eu reparei numa cena que os intelectuais fazem muito, que eles nunca admitem que não conhecem uma merda. Porque um deles disse assim... Epá, eu acho que um era pintor, um era artista plástico, uma coisa assim, e o outro era um entrevistador. Diga-me, um filme da sua vida. E o outro responde com algo do género, um dos meus realizadores preferidos é Cyril Lalon, frabrabrabilulu, uma merda qualquer assim, que fez aquele filme do A Morte Nasce de Manhã Obscura, uma coisa assim. E o entrevistador olha e diz: pois, realmente está a escapar-me a obra deste realizador. E é pensar, mas não diga que está a escapar, diz assim, mas não conheço. Eu nunca vi falar nesse gajo. Ele é tão obscuro, deve ser uma merda, tão tipo um realizador que faz filmes a preto e branco, só de memes, a olhar para a parede, vocês vão ver, durante 40 minutos. Pá, diz que não conheces, pronto. E depois ele pergunta assim, diga-me, que música é que houve? A que houve logo de manhã? E é a pensar, bem, o artista plástico, de certeza que vai dizer uma grande mentira, queres ver? E o artista plástico diz, costuma vir Bach e Beethoven, e é a pensar, mentiroso, mentiroso, ninguém ouve Beethoven logo de manhã, mano. Tipo, diz assim, É gosto de Shakira. Não faz mal, ninguém leva a mal. Diz Shakira, gosto de Shakira, que é para me dar energia. Pronto. É corto, para ficar bem disposto, é esse Shakira. É pá, o pessoal é intelectualoide, mas não há paciência, é que a gente depois percebe o que é que é a verdade e o que é isto é marmar, porque não vou admitir que na verdade gosto é de Kim Barreiros. Enfim. Portanto, pessoal, se forem intelectuais, basta serem intelectuais na cabeça, não precisam de mostrar a toda a gente que são intelectuais através das coisas que fazem, que dizem, que mostram, que vêem, whatever. Tá bem? Ah, até já. Olá, pessoas, gente gira dessa ilha. E quase que rima, mas não rima. Uma rima que quase rima, mas não rima. Tudo bem. Olha, eu venho corrigir uma injustiça muito grande que acho que está a acontecer nesse país. Eu estou a ver agora uma série de RTP que é A Rainha e a Bastarda. Acho que é, né? Rainha e a Bastarda. Epá, e sim, senhor. Eu acho que a RTP tem passado aí umas séries do caraças. RTP mesmo. E não têm recebido o devido amor. Eu acho que. Eu tenho visto séries na RTP mesmo, que passam assim a um horário tipo quase às 11 da noite de cá. Portanto, à meia-noite lá de fora do continente. Epá, e tem visto séries muito boas lá. Feitas em séries portuguesas mesmo. E que é, pensa assim, fogo, essa série está muito boa. O guião, a produção, a realização, a representação. Está tudo excelente. Isso se fosse em inglês, estava tudo doido. Se estivesse na Netflix, estava tudo doido. Mas como está a passar no canal, ninguém repara. Tipo essa da Rainha e a Bastarda. Acabei de ver agora um episódio. E. Fogo, os atores são muito bons, para começar. A representação está muito boa. A produção em si está ao nível do filme de Hollywood. Em termos de guião, às vezes acho que tem uns problemas de ritmo. Vá. Às vezes abranda muito. É por cima aquela música eclesiástica durante muito tempo, tipo, durante 1 minuto ainda vai como 8, agora sequências de 10 minutos assim, pronto, acho que há ali algum problema de ritmo. Mas nada que eu não tenha visto em séries, né, tipo, até o Breaking Bad tem os seus momentos mais lentos. Pá, mas pronto, mas e tem reparado aqui num certo padrão nas séries. Que têm andado lá e que têm gostado bastante. Antes dessa, havia aquela Glória. Essa também foi uma produção da Netflix, acho que é. Mas pronto, mas eu por acaso vi foi na RTP, a Glória. Porque eu não tenho Netflix. Porque se eu tivesse Netflix, eu não fazia mais nada, não trabalhava mais. Epá, fogo, grande série. A Glória, aquela série, foi muito boa. Ali ao nível do meu top de séries preferidas, incluindo as séries em inglês. Vi agora, acabei de ver há pouco tempo também a Codex 632. Essa apreciei a produção e afins, mas não acabei por não me cativar muito. Acho que há um dos problemas de essa é assim, quando tentam enfiar, imagina, um livro. Vocês sabem quando há um livro grande, né? Tipo, o Senhor dos Anéis, assim. E depois tentam enfiar aquele livro num filme de 1 hora e meia. E como tal, tem que saltar muitos de coisas. Acho que aconteceu um bocado disso com essa série. Que é, tentaram enfiar o livro inteiro numa série de 6 episódios. E não é suficiente. Porque uma pessoa para perceber mais ou menos a série, acaba por ter que ter lido o livro. E não é suposto, não é? Porque no livro, como é que se chama? Ai, o que escreve o Codex, como é que se chama? O José Rodrigues dos Santos, não é? Não, é, não é? É o José Rodrigues dos Santos. Ele faz aquela cena a José Rodrigues dos Santos, que é, ele mete lá artigos do Wikipédia em forma de diálogo, não é? Ele faz aquelas cenas tipo a meio de uma perseguição. O gajo diz, vira à esquerda e tira a metralhadora. E ele, mas porquê é que nos estão a perseguir? Então não sabes, porque nós descobrimos que em 1947, quando da expansão do Império Português, o rei Dom Afonso, o rei Dom Dinis, cujo pretendente ao trono era o seu filho, Dom Sancho II, assinou uma carta magna que declarava, e há ali um diálogo assim em meio da perseguição, que a gente vê que há um artigo da Wikipédia que está meio transformado em diálogo. Mas pronto, há montes de... Isso para dizer que no livro em si há montes de exposição. E na série, como não pode haver essa exposição, eles dão ali uns saltos dedutivos, que uma pessoa, se não tiver lido o livro, fica meio... assim, fica meio... O que é que ele diz? Pá, mas pronto. Mas a outra série, O Crime de Padre Amar, também vi agora há pouco tempo, também estava muito boa. Tudo lá no canal 1. E há outras, desde o tempo daquela do que o Mark Leck escreveu, o 1986, acho eu. Pá, que têm sido umas séries muito boas. Aquela, houve uma série da Terra, que foi da Terra, acho que é da Terra Nova. Uma coisa assim, Terra Nova, epá, não sei. Mas também era muito boa. Epá, sim senhor. Eu sei que aquilo é tudo feito com dinheiro da cultura, eles vão pedir aqueles milhões já... lá na cultura para depois passar na RTP e a gente está todos a pagar aquilo. Epá, mas olha, ao menos é dinheiro que é bem entregue. Sempre é melhor do que ir para uma escultura que é tipo uma cenita partida que custa 18 mil euros. Olha, sim senhor, aconselho. Passem por lá pela RTP e vão seguindo as coisas, as séries que têm passado lá. Que têm sido muito fixe. E agora temos tempo apenas para responder a uma das vossas perguntas. E eu tenho aqui uma pergunta do António Ricardo, tu tens dois nomes próprios ou o teu último nome é um nome próprio? O António Ricardo pergunta-me assim: Helder, como lidas com o fracasso? Como é que é lido com o fracasso? António, tu estás a deduzir, estás a partir do princípio que eu sou uma pessoa que fracassa. Como assim? Achas que alguma vez na minha vida uma pessoa do meu gabarito falhou? Olha, António, eu não sei. É uma pergunta muito boa. Epá, isso tem camadas, não é? Como é que é lido com o fracasso? Depende do fracasso. Certo? Uma coisa é estar a jogar paddle, uma coisa com os meus amigos e perder o jogo. Outra coisa é... e está a trabalhar num projeto há 3 anos e no fim aquilo não dá certo. Não sei, pronto, né? Depende do fracasso. Mas geralmente as pessoas quando perguntam, quando fazem esse tipo de pergunta, né? Então estou aí a deduzir, estás a falar de um fracasso grande, né? Uma coisa assim, tipo, como é? Tipo o segundo exemplo que eu dei, estás ali há 3 anos a trabalhar numa coisa, estás ali numa relação, num projeto, ou o que é que seja, e as coisas fracassam. Como é que eu lido com isso? Epá, confesso que não tenho assim nenhuma receita mágica. Sério, estavas à espera da minha parte. Porque eu suponho que lido como toda a gente. Infelizmente não tenho assim nenhum segredo de youtuber para te dar nenhuma receita daquelas de Instagram. Lido com toda a gente, passo ali por um período de mais triste, fico sempre a tentar perceber porquê, o que é que falhou, o que é que não falhou, fico chateado, obviamente que sim. Agora, uma coisa que acho que tenho é a capacidade de me, entre aspas, de me esquecer depressa, ou seja, entusiasmo-me facilmente pelo projeto seguinte, vocês estão a perceber, tipo... fracasso nesse projeto, nessa relação, o que é que seja, aquilo corre mal, é um fracasso, tipo, anos, imenso tempo de esforço por água abaixo, os resultados desiludem, etc. Mas consigo entusiasmar-me pelo projeto seguinte, como eu estava a dizer, com relativa facilidade. O que faz com que não é esqueça, mas com que eu ultrapasse a dor do fracasso anterior mais depressa.
Se eu tivesse que dizer que tem algum segredo, eventualmente é esse. Pronto, em poucas palavras, então para resumir isso à tal frase de Instagram que vocês gostam, é: a minha forma de lidar com o fracasso é arranjar outro projeto que vale a pena eu lutar para que ele tenha sucesso. Pronto, é basicamente isso que eu faço. Depois, como eu estava a dizer, dependendo do fracasso, uma coisa fracassa tanto, eu fico tão desiludido, fico tão triste com aquilo que simplesmente desisto da ideia. Aquilo fracassa de maneira a que eu aprenda uma lição, que sirva para eu aprender uma lição e começar de novo sem repetir aquele erro. Também pode acontecer, como eu disse. Isso é muitas camadas, depende do fracasso, depende do que é que causou o fracasso, porque é que foi. Também pode acontecer isso, que é a coisa fracassar e é, ah, ok, afinal, o resto da porta tanto tempo a fazer isso, afinal. Não resultou por causa de fator X. Então, se eu tirar o fator X de equação, pode ser que tenha sucesso e tente de novo. Pronto, também pode acontecer. Mas, repito, parte do princípio que a tua pergunta seja mesmo tipo aquele fracasso, caramba. Pronto, é isso. Olha, espero que tenham gostado. Até falar mais baixo sempre, porque já é tarde, pessoas. Minha família está a dormir. Já são tipo 11 da noite, uma coisa assim. E eu tenho que falar assim, baixinho. Mas, espero que tenham gostado desse podcast. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like. E 5 estrelas no Spotify. Vá, até para a semana. Tchau.